not only can we effectively combat climate change, but in the process, we can do good economics.
Bom dia, Mariana.
Bom dia, Rui. Como é que isso vai?
Um dia de cada vez. E desse lado?
Sempre. Também um dia de cada vez. Estamos no mesmo país. É engraçado.
Pois
pela
é, mas
primeira
desta
vez.
vez não estamos em... Não estamos em Portugal, mas estamos na Península Ibérica.
É verdade.
Pois.
E estamos no mesmo fuso horário, que é uma coisa que já não
É
acontecia há
raro, não é?
bastante.
E de
É
repente
raro.
estávamos os dois em Gibraltar. Também podia ser.
Ai, era lindo.
Também
Sim,
era
estamos em
engraçado.
Gibraltar. Vamos manter
Sim.
essa. Estamos os dois em Gibraltar.
Olha, esta semana então vamos ver, opa, vamos discutir a questão do serviço militar obrigatório, porque, mais uma vez, eu não acho que o debate a sério não é sobre o serviço militar obrigatório, é todo o debate à volta sobre da defesa, que eu acho que isto era uma questão que eu gostava de ter contigo. Vamos cá ver se, porque é isto, não sei, cá está como, de repente o logo é um logo da República Portuguesa. De repente é um tema, portanto eu gostava também de tentar um bocadinho de discutir temas a sério e de não cair nesta espuma dos dias, que parece que não sei porque as pessoas adoram. Mas, portanto, vamos avançar para o serviço militar obrigatório, ou que tens algum comentário que queiras dizer antes sobre algum dos temas da semana?
O tema da semana que foi o logo do, não é? Portanto, não tenho grande coisa a dizer, acho que pronto, é uma discussão, pô, pá. Olha, já está. É avançar.
Avançar, pronto.
É
Olha,
avançar.
ia só dizer que já depois na newsletter eu vou enviar alguns links que me enviaram, porque basicamente eu pus um post no Twitter que basicamente toda a gente veio para cima de mim e eu fiquei de gente tipo, bros, é só o raio de um logo, tipo, tenham calma. Mas aprendi imenso sobre design e há algumas pessoas que dentro do pântano que é o Twitter enviam efetivamente livros sobre design e pronto, eu aprendi sempre alguma coisa. Serviço militar obrigatório, então. Vamos lá. Imagina, eu queria saber, imagina. Eu queria discutir isto contigo na altura que isto saiu, porque eu acho que nós acho que não vamos ter a mesma opinião. E deixa-me dizer qual é que é a minha opinião, que é, eu não sou a favor necessariamente de um serviço militar obrigatório como existia antigamente, tipo aquela cena de meter pessoas no quartel e de repente vamos todos ser praças, tipo, bro, isso faz parte do século passado, faz parte da guerra do século passado, faz parte de etc, etc. O que eu acho que devia haver efetivamente, e eu acho que isso era uma coisa que acho que faria todo sentido existir. Era uma espécie. Eu acho que também existe uma espécie de serviço cívico francês, ou uma espécie de escola, porque. E eu acho que devia ser uma escola de, tipo, mais de proteção civil, por assim dizer. Imagina, eu continuo a achar que nós em Portugal estamos super mal preparados para qualquer eventualidade. E quando eu digo qualquer eventualidade, é tipo, imagina. Se eventualmente, imagina as coisas da Ucrânia escalassem, tipo, o que é que acontecia? Tipo, não há, por exemplo, eu não sei como é que funciona todo o sistema de proteção civil em Portugal. E eu acho que há coisas básicas de defesa que eu acho que as pessoas deviam saber. E quando eu digo isto, imagina, eu já estou a rejeitar liminarmente, e isso para mim é uma coisa do passado mesmo, tipo aquela cena de vamos para um quartel militar todos e metemo-nos 24 horas, tipo passado, e só vais ao fim de semana para casa e não sei o quê. Não, eu estou a falar algo que seria, que incluísse mais, por exemplo, sei lá, perceber, imagina, como é que funcionam os sistemas de evacuação, tipo, qual é que é o sistema de defesa em Portugal. Isto podia-se aplicar depois a terremotos, incêndios, etc. Tipo, mais uma coisa de proteção civil. Essa seria muito mais a minha ideia. Só por dizer, porque eu acho que nós claramente vivemos para aí 20 ou 30 anos em que achávamos que paz no mundo, etc., é tudo muito bonito. Mas eu acho que isso até mesmo a nível de formação dos cidadãos, para uma perspectiva individual e numa perspectiva comunitária, acho que podia ser interessante mesmo para perceber que é tipo, se isto der asneira, nós estamos todos envolvidos e temos todos que cooperar. E queria rejeitar também eliminarmente todas aquelas cenas meias patrióticas e não sei o quê, e juramentos de bandeiras e essas coisas todas. Pronto, isso para mim também está completamente fora do baralho. O que é que tu achas sobre esta ideia? E depois até podemos... O que é que achas sobre esta ideia, em primeiro lugar?
Quando falaste deste tema, eu pensei logo no livro do João Ferro Rodrigues, não sei se tu já leste, que chama-se A Era de
Não.
Nós. É um livro que basicamente, pá, fala muito sobre a tirania do mérito, que tu falas tanto,
Exatamente.
mas uma das propostas que ele tem no livro é exatamente a criação de um serviço, uma espécie de serviço nacional de cidadania, assim uma coisa desse género. Ou seja, em que, e a proposta que ele faz. Era existir em três ramos, um ramo militar, um serviço militar, um serviço mais cívico, acho eu, e já não me lembro qual é que era o terceiro ramo, mas era.
Daqui a pouco vês.
Bem, eu já vou ver, mas a ideia é que haveria então um serviço militar e haveria um serviço mais cívico, um serviço mais ligado às comunidades, ao combate ao isolamento dos idosos, blá, blá, essas coisas. E a ideia é que os jovens no final do secundário escolheriam uma área, uma dessas áreas, ou militar ou a parte cívica, e depois eram aleatoriamente designados, assigned, como é que se diz
Sim,
em português? Pronto.
designados.
Designados para ir para um determinado sítio no país, que podia ser qualquer sítio do país, com um grupo de jovens de outros sítios do país, de outras classes sociais. Pronto, a ideia era que fazer os jovens no final do secundário saírem da sua bolha e passarem um período de tempo em contacto com outra região do país, outra realidade e outras realidades sociais também. Pronto, isto é a ideia de serviço cívico que ele apresenta no livro.
Em que livro
E
já
na
agora? Só para.
O livro chama-se A Era do Nós.
Era do nosso, ok.
A Era do Nós. É de João Ferro Rodrigues. Filho do Ferro Rodrigues. Do mesmo. Opa, e isto, na altura que o livro saiu, gerou bastante discussão à volta deste tema especificamente, porque na altura não se falava neste regresso do serviço militar obrigatório. É uma discussão muito recente. Mas sempre que se fala de forçar alguém a ir para algum sítio, não é? Parece que estamos a voltar ao século XX, e há uma grande rejeição dessa ideia, até pelas grandes marcas que eu acho que a guerra colonial e o
Sim.
serviço militar obrigatório do pré-25 de Abril gerou um trauma geracional. E acaba por passar de geração em geração, pelo menos eu acho que toda a gente tem na família alguém que foi para a guerra colonial, de uma maneira ou de outra. E portanto, quando se fala de um serviço obrigatório ou serviço nacional de qualquer coisa, eu acho que há sempre bastantes anticorpos. Isto é o ponto número um. Mas, pá, eu estava a ver aqui hoje de manhã, se havia algum estudo sobre isto e apanhei um estudo de opinião. Não sei quanta validade tem, mas é um estudo de opinião da SEDES. A SEDES é uma associação.
Sim, do Álvaro Beleza. Sim.
Pronto. Pá, é um estudo de opinião, portanto, é um inquérito. E o que eles concluem é que 47% dos inquiridos eram a favor do regresso do serviço militar obrigatório, mas só 18% é que eram totalmente a favor e que 37% eram contra o serviço militar obrigatório. Mas quando passas a perguntar o Serviço Nacional de Cidadania, 63% é a favor, portanto, maioria é a favor, e na faixa dos 18 aos 24 anos, portanto, os mais jovens e aqueles que seriam afetados, não é? Porque é esta, normalmente é a faixa etária que é alocada a estes serviços, 70% era a favor de um Serviço Nacional de Cidadania. Pá, não
O
sei,
que
não
está
sei.
numa era individualista, de repente temos gente, tanta gente a favor disto?
Individualista, como assim?
Imagina, numa era tão individualista, de repente temos alguém que é a favor de um serviço
Ah!
obrigatório e conjunto e.
Pois, a ideia. Eu acho que a ideia muito deste. Pronto, lá está. Eu acho que são duas discussões diferentes. Falar de um serviço militar obrigatório tem que se discutir. Tens que discutir defesa europeia, tens que
Sim, pois, cá
discutir
está, que essa é a
NATO,
grande questão.
tens que discutir blocos mundiais. Tens de discutir guerra, tens de discutir paz, tens de discutir as várias guerras que estão a ocorrer, que tipo de. Temos que discutir alianças geopolíticas, pá, acho que há aqui muita coisa, porque neste momento não há uma questão de defesa de colónias, não é? Que era o que acontecia na guerra colonial. No período iminente não existe uma questão de defesa de território também. Nós estamos a ser invadidos, não há previsão de uma invasão por parte de Espanha ou por parte de.
Nunca se sabe, Mariana.
Mas
Nunca
pronto,
vale
lá está.
o diabo de selas.
Não vale a selos. Mas pronto, portanto, acho que a discussão iminente é mais a defesa a nível europeu, não é? Ou seja,
Exatamente.
a questão de, primeiro, dependência dos Estados Unidos, dependência da NATO. Vontade por parte de um dos grandes atores da NATO, que são os Estados Unidos, de cortar o financiamento da NATO e portanto, também cortar qualquer ajuda de defesa à Europa e, portanto, a Europa ter a independência nesse ramo, a discussão de ser ou não importante e como é que poderia ser feito. Eu acho que isso é a discussão do serviço militar obrigatório. Outra discussão muito diferente é, é um serviço cívico e que seria mais. Que muita gente que o propõe, nomeadamente o João Ferro Rodrigues neste livro, eu acho que o propõe numa perspectiva de estamos demasiado individualistas, estamos cada um na sua bolha, precisamos de forçar os jovens ou de implementar uma ideia de comunidade para os jovens saírem da sua bolha e poderem crescer nesse aspecto e dar oportunidade a todos os jovens, todas as classes sociais, de terem uma experiência comum. Pronto. E assim forçar a saída da bolha de certa forma. Se resultaria ou não, tenho bastantes dúvidas, mas acho que são duas discussões completamente diferentes. As duas, ambas muito interessantes, na
Não,
verdade.
imagina, eu não acho que haja. Imagina, ok, vamos tentar perceber onde é que elas se encontram. Porque eu acho que aqui, imagina, porque um serviço cívico, independentemente de tudo, também poderia. Uma das grandes razões para as pessoas apontarem o serviço militar obrigatório é exatamente as pessoas dizerem que é preciso. Cá está, esse sentimento de comunidade e que muitas vezes o serviço militar faz isso. Portanto, se calhar, o que eu quero dizer é que se calhar muita gente que se calhar é a favor do serviço militar obrigatório devia ser mais a favor de um serviço militar, de um serviço cívico obrigatório, que corresponde melhor às suas próprias necessidades.
Eu acho que existe uma ideia de nacionalismo, um certo patriotismo que se cria à volta do quando estás num serviço militar obrigatório. É quase como quando estás na praxe, não é? O que me causa alguns anticorpos. Muitos, na verdade. Sou completamente anti-praxe, acho que é das atividades mais ridículas que existem nas universidades,
Tamo junto.
e super contraproducente, completamente anti-praxe. Mas, portanto, mas a ideia da praxe também é um bocado essa, não é? Ou seja, não é de defesa, mas de união de um grupo, de comunidade, de conseguires, por meio de atividades completamente recôndidas e retrógradas, unir as pessoas que estão ali naquele grupo porque estão a sofrer juntas. Não é? E se estão a sofrer juntas, vão ficar juntas, de certa forma, pelo trauma. Mas pronto, isso é outra conversa. E eu acho que quando se fala em serviço militar obrigatório, fala-se também muito nessa perspectiva de criar uma identidade um sentido de propósito que tenha como que está ligado ao país inevitavelmente, e eu acho que isso, obviamente, num período de paz é normal que se perca, não é? O sentido de paz e de abertura ao mundo, não é? Porque tu tiveste nos últimas décadas uma abertura gigante ao mundo e a maior parte dos jovens portugueses, até mais do que portugueses, muitas vezes sentem-se europeus, não é? Apesar de haver fronteiras, não há propriamente um sentido de eu sou português e este é o meu país e lutaria e morreria pelo meu país. O que eu acho que ainda bem que não há essa necessidade, mas quando se criam
Exatamente.
conflitos, quando, por exemplo, qualquer conflito, eu acho que, está, a guerra na Ucrânia é um bom exemplo. Quando a guerra na Ucrânia agrava, e há uma necessidade de se criar uma narrativa nacional, de união nacional à volta daquelas pessoas, e portanto o nacionalismo agrava-se, obviamente, aumenta quando há uma situação de perigo de invasão de território, não é? Pronto, a
Sim,
mesma
eu
coisa
também digo, por
quando.
exemplo, nunca, tu nunca foste proibida de falar português. Portanto, eu acho que isso também, imagina, se te começassem a proibir de falar português, não sei se a tua nacionalidade vinha toda lá de cima.
Exato, é a mesma coisa. Olha, por exemplo, pronto, eu não estou em Gibraltar, de facto, estou em Barcelona e aqui. O catalão é um modo de resistência, na verdade, não é? Porque
Exatamente.
eles eram proibidos de falar catalão, eram obrigados a falar castelhano, porque essa é que era a língua de Deus e qualquer outra língua era a língua do diabo. E portanto, falar catalão era um modo de resistência que eu acho que é natural que essa resistência através da identidade nacional apareça em períodos de crise, em períodos de guerra, em períodos de necessidade de resistência. E é normal, quando estamos em períodos de paz, que essa identidade acaba por se desvanecer, é um bom sinal. Agora, a questão é: queremos criar esta identidade artificialmente, não é? Ou seja, não estamos sob nenhum perigo neste momento, em Portugal. Queremos, ou até podemos pensar à escala europeia, porque se calhar aí já estamos um bocadinho mais, temos assim nas fronteiras um bocadinho mais de perigo. Queremos criar esta identidade. A nível nacional, a nível europeu, qual é que é a identidade que este serviço militar criaria?
Eu só queria dizer que, imagina, eu só queria entender a tua posição a 100%, que é, Mariana, tu seres a favor então de um serviço civil obrigatório?
Não.
Não? Ok, pois eu
Em
é que.
princípio, não.
Ok.
Ou seja, eu sou a favor do princípio
Sim.
de criar esta saída da bolha e este e de criarmos um sentido de comunidade. Não acho que um serviço, este formato de serviço cívico obrigatório seria o ideal. Eu acho que a melhor, da minha perspectiva, e se calhar ingênua, a melhor forma de o fazer seria a nível comunitário mais local.
Ok.
E de criação, de facto, de centros comunitários, de sítios onde as pessoas pudessem ir, conviver, nos seus bairros e tipo. E eu acho que a gentrificação impede muito isso, não é? Nas grandes cidades, não tens esses sítios de convívio e de comunidade que acabam por desaparecer porque não conseguem pagar a renda e, portanto, têm que desaparecer e são substituídos por outros que não têm este sentido comunitário. E falando de outro exemplo aqui de Barcelona, a
Eu
sede
sei,
do.
essa cidade entra dentro de ti. Quando tu começas a
É
vivê-la,
verdade.
ela entra dentro de ti.
Completamente. E a sede do sindicato da CGT, acho que é assim.
Sim, é Cêntia.
CNT. Pronto, mas é uma sede sindical que era ali no. Agora já não é no Raval, mas antes era no Raval. Aquilo era basicamente um centro comunitário. A ideia daquilo era estarem completamente abertos à comunidade, serem um centro onde as pessoas pudessem se encontrar, debater ideias, terem atividades para as crianças. A ideia também das crianças não são formadas, não são educadas só pela família, mas também pela comunidade. Pronto, muito interessante. E só um fun fact, agora, atualmente, aquilo já não é, existe ali no Raval, e o que está lá é uma livraria anarquista que só está aberta 4 horas por dia. E acho que não sei se está aberta 4 dias por semana, mas a ideia é a da reivindicação dos quatro, do trabalho, das horas de trabalho serem apenas 4 horas e não 8, tal como também foram os sindicatos que conseguiram ganhar a batalha das 8 horas de trabalho.
Estou a ver
Agora
que
até 4.
Barcelona está mesmo a entrar
Sim,
dentro de ti, Mariana.
está a entrar, desprezei. Mas pronto, isto para dizer que não seria a favor deste formato mais nacionalista, mas de formação de comunidade mais local. Acho que
Não,
sim.
eu então, cá está, eu acho que seria a favor. Não sei, acho que a questão aqui do obrigatório é uma questão muito forte, mas eu seria a favor claramente desse serviço cívico. Principalmente, e cá está, a maneira como o João Ferro Rodrigues aí apresenta, acho que parece uma forma muito plausível, porque. Eu não acho que a via militar seja a via exclusiva para fazer aquilo que é preciso. Só para dar uma chega antes da questão da defesa, é completamente verdade. Imagina a guerra neste momento. Não, é completamente verdade. Peço perdão porque eu já pensei neste pensamento. Peço perdão pelo pleonasmo também. Mas o que eu ia dizer era que a questão da defesa, neste momento, é muito mais uma guerra até de engenharia, no sentido em que cada vez vemos mais os meios militares a serem altamente. Avançados tecnologicamente e, consequentemente, essa guerra não é a guerra antiga em que tu tinhas que mandar carne para canhão. E isso vê-se até muitas vezes na Ucrânia neste momento, a importância que é o Ocidente enviar armas ou enviar meios militares ou equipamentos para a frente de batalha, porque é isso que faz a diferença principal. Portanto, eu acho que, como eu acho também que, também, como nós temos tanta gente que é. Tão formada e cada vez temos uma geração mais formada, eu acho que pegar nessas pessoas formadas e licenciadas, mesmo numa ótica de frente de batalha, e metê-las com uma arma, acho que não é a coisa mais indicada. Os engenheiros são muito melhores a fazer drones ou estar nas fábricas, isto é, existe uma, como a própria sociedade está mais qualificada, a própria guerra torna-se mais qualificada. Portanto, mesmo no ponto de vista militar, não sei até que ponto é que essa ideia de praças e de metermos todos no, a fazer flexões e haver aquela ideia hierárquica de exército faz muito sentido. Aliás, eu repudio toda essa ideia militar, por assim dizer. Portanto, e acho que isso aí é que vem a discussão da NATO e a discussão da Ucrânia, porque acho que a guerra tradicional, embora exista ainda, como estamos a ver na Ucrânia, cada vez está a diminuir a sua importância. E até vemos também a importância dos choques económicos e tecnológicos, cá está, até da questão dos drones. Pronto. Em relação agora à segunda parte do serviço cívico, eu acho que isso sim era importante, porque eu acho que existem aspectos da proteção civil, por exemplo, nem que seja num serviço cívico que. Pode ser que é na escola, mas eu acho que aqui existe uma boa complementariedade, que é exatamente o facto, por exemplo, aprender o suporte básico de vida, aprender uma situação que acontece, por exemplo, a nível de existe um maremoto, como é que se organiza a sociedade, existe uma bomba que explode, um ataque terrorista, como é que as coisas funcionam. Isto é, aspectos da proteção civil que eu sinto que, pela nossa própria segurança, porque eu só estou aqui a pensar, porque eu já estou à frente do meu pensamento, mas a questão é que há problemas que só são resolvidos em comunidade. Tu não consegues resolver certas coisas sozinho. E como tu não consegues resolver essas coisas sozinho, tu precisas que haja coordenação para isso acontecer. E muitas vezes, para haver essa coordenação, cá está, é preciso este incentivo básico de fazer com que as pessoas juntem-se. Portanto. Sendo agora que eu acho que em Portugal, efetivamente, acho que existe, até se viu até com a questão dos incêndios, porque isto depois, imagina, até podia haver questões de coesão territorial também, podia ser interessante. Que é que cá está, como há nesta questão de incêndios e as pessoas ficam completamente às aranhas, a ver como é que hão de reagir. Ou até, por exemplo, até poderia ser, imagina tu ires para uma corporação de bombeiros, sei lá, voluntariar-te. E no limite, eu acho que até para avançar com isto, até posso, que era, podia ser o próprio Estado no início a facultativamente fazer este serviço. Acho que seria algo interessante. Não ser necessariamente obrigatório, mas dizer: olha, se quiserem, vêm para aqui. E acho que isso seria uma. E acho que até seria uma boa questão de amadurecimento emocional, porque eu acho que em Portugal as pessoas saltarem diretamente do secundário para a licenciatura é um disparate. Portanto, até é uma boa ideia de fazer um ano sabático, por assim dizer, mas parte do ano sabático ser feito a nível de serviço comunitário. E eu acho que, portanto, eu poderia dizer que seria bastante a favor deste serviço cívico. E tens ideia só uma coisa que eu gostaria de perguntar: se tens ideia se em França ele já existe e é obrigatório? É porque toda a gente fala do serviço cívico francês.
Confesso que não faço ideia.
Pronto, a ver a meu newsletter do Mão Visível porque vão lá encontrar a resposta.
Muito bem. Queria só esclarecer então que as três vertentes que o livro do João V. Rodrigues defende é exatamente um serviço militar, um serviço de administração interna do território, proteção civil, prevenção de combate a incêndios,
Exatamente.
portanto, isto que estavas a dizer exatamente, e uma terceira opção de caráter social, que seria relacionado com o combate à solidão e à pobreza, pronto. Portanto, também tinha esta vertente de proteção civil que estavas a falar. Portanto, se calhar vais gostar bastante deste livro.
Pois, chama-se a Era de Nós, não é?
Era de nós, sim. Vai estar no newsletter, claramente.
Ah, pois também outra coisa que eu só me esqueci aqui de dizer que também é muito importante. Obviamente, isto para mim não havia separação de género. Isto é, toda a gente devia ser incluída,
Sim.
porque muitas vezes falam só de. Até gostava de ouvir a tua perspectiva neste assunto, porque muitas vezes. Aliás, um dos argumentos machistas que eu gosto muito de ouvir sempre é: ah, mas o serviço militar é obrigatório e depois é só para os homens, as mulheres não vão. E eu digo que essa medida também é uma medida retrógrada, porque felizmente cá está, a guerra é uma coisa muito diferente nos dias de hoje e já não é a força física antiga que interessa mais, como eu acho que as mulheres são. Viu-se. Em todas as outras, principalmente a primeira, principalmente na Segunda Guerra Mundial, se não estou em erro. E na primeira também, cá está, porque foi na primeira que elas começaram a cortar os cabelos porque começaram a exatamente ser necessárias a fazer trabalhos também na frente, não necessariamente na frente, mas de enfermeiras, por exemplo. As importâncias das mulheres na guerra. Portanto, acho que toda essa descredibilização das mulheres é negativa. Mas o que é que tu ias dizer em relação a esta perspectiva?
Eu só acho que há aqui duas coisas importantes a dizer. A primeira é que qualquer serviço que existisse, seja ele militar, seja ele cívico, seja o que fosse, seria uma pausa na vida das pessoas. E isso tem como sabemos, um
Custos.
custo de oportunidade. Portanto, teria que haver uma forma de. O custo de oportunidade é maior para umas pessoas do que para outras, não é? Há pessoas para quem parar um ano não faz diferença porque têm possibilidades de o fazer, têm família que os consegue ajudar, e para outras pessoas não, precisam de trabalhar simplesmente, ou então precisam de estudar e ir trabalhar a seguir, tipo, portanto, existe aqui um custo de oportunidade que não é igual para toda a gente e acho que isso tem que ser tomado em consideração. Outra coisa é que isto, obviamente, tipo, nós estamos aqui a discutir isto um bocado num ponto de vista um bocado filosófico, mas, tipo, se a discussão é a falta de quadros nas Forças
Ah,
Armadas,
claro.
isto obviamente que não é a solução
Não
para nada,
é solução para
não é?
nada, exatamente.
Se queremos atrair quadros para as Forças Armadas, então temos que ter condições remuneratórias como deve ser, temos que ter carreiras para jovens militares que sejam efetivamente atrativas, não é? Portanto, pagar bem às pessoas e dar-lhes condições de trabalho. Pronto, é tão simples quanto isso.
Como é que tu vês então, imagina, também para começarmos já a terminar um bocadinho o podcast, mas já para em conclusão, imagina, como é que tu vês os investimentos em defesa? E cá está, até para fazer esta medida dos 2% da NATO.
Pois, assim, eu acho que a forma como os países devem lidar com a questão da defesa deve ser predominantemente uma via diplomática. Ou seja, devemos evitar a todo custo que intensificar conflitos armados em qualquer parte do mundo, não só neste pequeno território que chamamos Europa. Mas também no Médio Oriente, que como sabemos, está a ser completamente devastado o território da Palestina. E já agora, uma nota para congratular o governo espanhol, que vai reconhecer a Palestina como um Estado, como
Eu
deve
tenho a
ser,
dizer
não
que o governo português que se põe a pau, que estamos a perder a Mariana Esteves.
é? É verdade, eu já estou aqui, tipo, mudo-me para a Espanha daqui a um bocado, fico cá. Mas pronto, mas sim, de facto, porque mesmo que a maior parte dos países europeus defenda a solução dos dois Estados, por muito utópica que essa solução seja e que não impossível de implementar, mesmo que defendam a solução dos dois Estados, convém reconhecer que existem dois Estados. E o governo
Exato.
português nem isso reconhece. Portanto, como é que quer uma solução de dois Estados se não reconhece os dois Estados? Pronto, mas isto é uma à parte. Agora, a questão da defesa, a questão da NATO, eu acho que. Eu acho que é um bom sinal dos tempos, a defesa ter perdido,
É
grande
verdade, é verdade.
parte do seu investimento, do seu capital, no fundo. E os conflitos terem sido em grande parte mediados diplomaticamente. Agora, sabemos que isso não acontece em todos os lugares do mundo e sabemos que os conflitos não foram intensificados pelo armamento, nomeadamente no Médio Oriente, muitas vezes a reboque da desculpa da democracia e dos valores ocidentais, muitas vezes piorou e deteriorou completamente, destruiu territórios inteiros. Portanto, acho que é um assunto muito complicado de discutir e que não deve ser simplesmente atirar dinheiro para cima ou atirar armas para cima dos conflitos que eles vão resolver. Portanto, ter isso em consideração.
Eu acho que principalmente só dizer que para mim o investimento em defesa devia ser investimento em tecnologia. Por exemplo, eu tenho uma pena sempre enorme. Aliás, é uma das coisas que eu algum dia de me sentar com alguém que perceba melhor disto, porque eu não percebo como é que Portugal não investe em mais tecnologia marítima e não somos pioneiros nessa área, porque para mim é literalmente está à frente dos nossos olhos. O mar é o que nós temos, a nossa posição geográfica a nível internacional é o que nos favorece. E eu acho que esses investimentos tecnológicos em defesa, ao mesmo tempo que estás a reforçar a defesa, depois também estás a reforçar a parte cívica. Portanto, já que há tão ouvintes do mundo visível, tão dispersos por aí, que às vezes cá está, mandaram vai estar na newsletter artigos sobre até design, que é a Teresa Carreiras, que foi uma das pessoas que civicamente falou comigo no Twitter. Cá está, porque sei lá, eu não percebi nada de design, portanto. Depois quando vi, estive a ler o manual de identidade e aquelas coisas todas e achei interessante. Depois disseram-me que até um estagiário fazia aquilo. Pronto. Os estagiários agora são bastante qualificados, pelo que parece.
Não, é verdade,
É
sim.
verdade,
Muita noção.
pois. E pronto, era aí. E só para dizer que era isto para. Já dispersei, mas era para dizer principalmente que se alguém do mundo visível que nos ouve, que sabe alguma coisa sobre tecnologia marítima ou até está na Marinha Portuguesa, se quiserem enviar a sua opinião, sempre bem-vindo. Vamos então para recomendações, Mariana.
Vamos para recomendações. Queres começar?
Podes começar, Mariana, podes começar tu.
Pá, eu vou acabar por recomendar o livro que estávamos a falar, do João Rodrigues, o Era do Nós. É um livro que se lê muito bem. Eu não sei se já não o recomendei aqui, na verdade. Já é um livro para aí de há 2 anos. E não é de João Rodrigues, é de João Ferro Rodrigues, porque há de facto um João Rodrigues também é economista. E eu confundo-os aos dois
Há
sempre
dois?
que.
Não é a mesma pessoa?
Não, são duas pessoas diferentes. Eu também fiquei confusa. Portanto, há o João Rodrigues, que é economista em Coimbra, se não me engano, e que escreveu um livro sobre o neoliberalismo. E esse é um João Rodrigues. E depois há o João Ferro Rodrigues, que escreveu este livro da Era do Nós, e que, pá, eu acho que é um livro, pá, eu acho que é um livro que tu vais gostar imenso. Na verdade, isto é uma recomendação que eu já devia ter feito há mais tempo. Portanto, fica aqui também para os ouvintes do Mão Visível, porque ele fala desta questão do Serviço Nacional de Cidadania, explica como é que seria implementado, e fala também muito sobre o mérito e como é tudo uma treta, não é? E como de facto não, só com o mérito, e sem oportunidades não, ninguém vai lá. E pronto, e fica essa recomendação. Qual é que é a tua recomendação?
Olha, eu vou-te ser honesto. Olha, eu vou fazer uma recomendação um pouco atípica, mas é o que há, que é descanso. Vou recomendar descanso.
Pá, acho ótimo. Acho, eu também, eu sublinho. Descanso. Dormir.
Descanso.
Dormir. Dormir. Descanso mental. Bebam água, também é importante para hidratar o cérebro.
Vou recomendar descanso, porque isto, nesta altura, o pessoal tem mesmo que descansar um bocadinho mais. Nós vivemos numa cidade muito elétrica. Mas pronto, olha, foi o Mão Visível desta semana e até para a semana.
Até para a semana. Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality, to millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.